Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Open up the champagne, pop. It's my house, come on, turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. Cause we've done this before, so you come on in. Fala galera, estamos de volta para mais um Minnesota Vikings Podcast, o seu MVP de número 107. E novamente estamos com ele, os titulares da mesa, Henrique Gutiardi, como está meu querido?
Ah, tão incrível!
Ele também, nosso querido editor, nosso faz-tudo, peço desculpas já de cara, Alisson Brito.
Você tá achando que vai puxar o saco agora, vai aliviar as barbaridades que você falou pra mim lá no grupo, né?
Intimidades. Preservemos nossas intimidades.
Mas eu tô... Cara, eu tô feliz porque a gente tem de volta o quê? A Daniele. A Daniele que nossas namoradas e esposas deviam se preocupar. Daniel Hunter vai jogar nos Vikings esse ano. Era o nosso medo no último podcast. Aquele homem maravilhoso.
Dependia, meio que uma temporada inteira dependia dele. Mas nós vamos falar disso, e para falar disso também teremos ele, nosso convidado da noite, Murilo Augusto. Como é que tá, meu querido?
Ô, tô tranquilo. Essa semana aí só notícia boa no nosso Minnesota Vikings. Menos ontem, né, que uma pessoa voltou para titular na linha ofensiva. Mas de resto aí só notícia boa.
Tá certo. E como sempre fazemos, né? Vamos primeiro com as notícias para depois a gente poder conversar sobre tudo que estamos vivendo. E uma excelente semana, uma excelente notícia para a gente, não é, meu querido insider de Minnesota, Henrique Gutiardi?
Cara, hoje temos muita notícia para dar. A primeira, obviamente, mais importante é a do Hunter, né? Que teve esses últimos meses sofrendo. Será que Hunter joga? Será que Hunter não joga? Vai precisar mexer o contrato dele? Vai, não vai mexer? Será que vai ficar muito caro? O que a gente mudou no contrato dele? A gente colocou 5,6 milhões do salário dele em bônus de assinatura. Então abriu um pouco de cap para esse ano. Deu um bônus de 18 milhões. Se ele estiver no elenco no quinto dia da liga no ano que vem, né? Então no meio de março de 2022, ele recebe 18 milhões de dólares dos Vikings. O que isso quer dizer praticamente? Que aquele negócio de, vamos deixar o Hunter jogar esse ano pra depois, se ele voltar à forma dele, te dar um contrato maior, vai acontecer. Porque se ele receber bem, os Vikings vão buscar um novo contrato pra não ter que pagar esses 18 milhões de roster bônus. Se ele não jogar bem, a gente vai, infelizmente, tem que acabar ou cortando ou trocando ele, porque é um dinheiro muito alto para se carregar no cap, considerando também que o Cousins vai receber 45 milhões de dólares no ano que vem. Ah, o Felipe já tá com o dedinho aí.
Ah, eu tô aprendendo como é que você faz as suas interrupções. Só uma coisa, neste caso, né, já falando dessa notícia do nosso querido Daniel Hunter, no ano que vem, possivelmente, a gente deve ter um acréscimo ao salary cap muito alto. Será que os Vikings também já não está pensando neste acréscimo para poder negociar ou até mesmo pagar? Porque se você tiver um jogador com 22, 23 sacks, que é possível, você não vai deixar esse cara sair pro free agent nunca.
Mas, assim, tem que lembrar que vai aumentar o salary cap, mas também vai aumentar o salário de jogadores que a gente tem no elenco. Né? Então, provavelmente, os Vikings vão tentar buscar uma renovação, caso o Hunter jogue bem, para que ele tenha um cap em 2022 mais baixo, para justamente conseguir carregar o principal, que é os quase 50 milhões do Cousins. Então, fica inviável você ter o teto do cap ano que vem tá em 208 milhões. Não dá para você colocar mais de quase 70 milhões só em dois jogadores. Então, os Vikings vão tentar mexer o contrato, caso o Hunter jogue bem, espero que aconteça. Mas com o dinheiro que a gente conseguiu liberar do Hunter, a gente trouxe quem? De volta, Sheldon Richardson. Né? Jogou com Defensive Tackle, jogou com a gente em 2018. Foi um pouquinho decepcionante, porque a gente esperava, acho que, um pouco mais dele, considerando a linha defensiva que a gente tinha, né? Com Hunter, Griffin, Joseph e ele. Que eu, pelo menos, esperava um pouquinho mais dele quando ele jogou. Não que tenha sido ruim, mas acho que poderia ter sido um pouco mais. Né? Mas ele vai voltar agora para 2021. Não dá para saber como vai ser o papel dele, porque a gente já tem para defensive tackle o Michael Pierce e o Davin Tomlinson. Ele jogou alguns snaps de edge nos Browns ano passado, né? Mas não acho que ele vai ser o edge número 2 desse time. A gente deve começar com o Adler e o Ono e depois mudar para os calouros. Então ele deve entrar mais como aquele cara para ser o pass rusher por dentro, que a gente sempre fala que o Zimmer precisa na defesa dele, que não sei o quê, mas quase nunca tem. Então a gente conseguiu fazer isso pagando 3,6 milhões para ele. Acho que é um dinheiro até que barato, porque a gente sabe que ele consegue produzir e a gente sabe que ele vai ter espaço para produzir, porque vai ter muita situação de passe para os Vikings, para os ataques, jogando com os Vikings esse ano. Porque você não vai correr contra Darwin Thomas ou Michael Pierce, é impossível. Né? Então acho que ele vai conseguir até que ver bastante snap aí em 2021. E também tem a notícia da Liga, antes de passar para o meu outro insider aqui, Murilin. Tem a notícia da Liga também, a Liga atualizou os protocolos de Covid desse ano, né, para pessoas que estão vacinadas e pessoas que não estão vacinadas. Então técnicos que não estão vacinados não podem treinar no campo com seus jogadores, tem que fazer as reuniões todas de forma virtual, não podem comer na cafeteria do CT dos times, né? Então aí tem que pegar a comida dele e ir embora. Para os jogadores que não estão vacinados, que não é por motivo religioso ou médico, eles têm que usar máscara o tempo inteiro, tem que ser testado todo dia. Ele pode viajar com o time, mas ele tem que usar máscara o tempo inteiro também. Para quem não tem motivo médico ou religioso, só não quer ser vacinado, viajar separado, chegou no hotel pro jogo, fica no hotel até a hora do jogo. Não pode receber ninguém, não pode sair pra nada. Ou seja, a NFL tá dando, teoricamente, a escolha de quer vacinar ou não. Mas se você não quiser ser vacinado, você não vai poder fazer absolutamente nada. Você não vai poder ir pra nenhum evento social, você não vai poder receber ninguém, não vai poder visitar ninguém. E durante a semana de folga, eles não vão poder ir pra casa, né? Sabe que tem jogadores que moram em outros estados e que, geralmente, na Bahia, que eles vão visitar as famílias. Jogadores que não estão vacinados não podem fazer isso, eles têm que ficar na cidade do time, ser testado todo dia também durante... Pra técnicos que já estão vacinados... Não precisa mais usar máscara, né? Seja no CT, seja nos jogos. Jogadores que estão vacinados, mesmo que eles estejam em contato de alto risco com um outro jogador, eles não vão entrar nessa lista. Então, vamos supor, o Adam Thielen pegou Covid e o Justin Jefferson estava com ele. O Jefferson está totalmente vacinado, ele não vai também ter que ser afastado. Vai ser só o Adam Thielen que vai ser afastado até ele se recuperar. Para jogadores que vão fazer teste, né? Seja de teste de free agent no meio do ano, caso eles também não estejam vacinados, tem que fazer teste de 5 dias antes de poder fazer os testes. E é mais ou menos isso. É basicamente, você tomou vacina, segue sua vida normal. Não tomou vacina, você vai se fuder praticamente. O Zimmer, inclusive, falou isso na entrevista dele. Que pra quem não tá vacinado, vai ser um ano muito difícil. É, inclusive, pro resto do time, vai fazer difícil pro resto do time. Que vai acabar trazendo muitas coisas. Né? Se tem um jogador que não tá vacinado... Isso tem que ser virtual, vai ter limite de pessoas na academia do time, isso vai gerar também uma série de problemas. Justamente a NFL faz isso pra incentivar com que os jogadores sejam vacinados.
Terminou? Terminou.
Ah, e aí no chat do Justin Jefferson.
Tô chegando aí, pegando a continuação aí do Henrique, voltando um pouco no Sheldon Richards. Ele já deu uma entrevista nessa início dessa semana, já dando uma brecha de que ele vai ser reserva. Ele falou que é a primeira vez, primeira temporada minha que eu não vou ser titular. Então, ele já deixou claro ali que ele vai estar na rotação. E ele ficou, digamos, indignado, né, com os Browns, porque liberaram ele muito tarde. Então, todas as equipes já tinham gastado todo o dinheiro. E ele estava avaliado ali com 10 milhões, um contrato de 10 milhões. O Vikings conseguiu ele por 4. E ele falou, eu prefiro receber menos e ir para um time que eu já conheço o sistema, eu conheço a defesa. Então ele quis ir para os Vikings. E uma coisa que o Zimmer ele enfatiza em toda a entrevista dele, é bom ter jogadores nessa temporada que querem estar aqui. Então isso aí é muito legal, uma adição muito boa para a nossa DL. Passo para você, Felipe Drummond.
Certo, acho que o Alisson tá querendo falar alguma coisa.
Eu falei que o Zimmer mandou a indireta pra aquele otário lá que usa 14 lá em Nova York.
Mandou pra três babacas que a gente ama com um coraçãozinho ainda, né?
Mandou pra 29 QBs do NFL, praticamente, né?
Aí teve antes do Hunter.
Quem fala que QB é inteligente, tá vendo? Hunter,
dele, não, eu falei o Zimmer falando que quer jogador que queira Hunter jogar aqui.
No minicamp.
Pode falar, Murilo.
Antes de sair a notícia do Hunter no minicamp, né? Foi noticiado na KFAN, rádio lá de Minnesota, que o Hunter estaria recebendo dicas, recebendo conselhos de ex-jogadores dos Vikings. E ele citou os jogadores dos Vikings, que era o Rhodes e o Stefon Diggs, que ele estaria recebendo conselhos para deixar a Minnesota.
Só me falta alguém escutar Stefon Diggs como conselho para alguma coisa, né?
Não, e o Xavier Rhodes que foi chutado.
Rhodes saiu porque tava indo mal. Não teve nenhum outro motivo pro. O cara jogou mal pra caralho e fala: não, sai de Minnesota, os caras são ruins lá.
É.
Mal agradecido. Eles deu mó dinheiro ainda pra esse desgraçado.
Mas.
Sabe mas quanto? Ele, na ponta do
mostrou,
lápis?
Mas ele mostrou a intenção de ficar, né? Que é importante.
Assim, rapidão, mais uma notícia também. A gente não pode deixar de dar. Sempre que acontece.
É isso, hoje momento,
os Vikings anunciaram hoje a edição de um novo membro do Anel da Fama, Anel de Honra do Minnesota Vikings, grande Kevin Williams. Foi defensive tackle dos Vikings, número 5, empatado em 5º lugar, com mais sacks na história do time, com 60. E vai entrar pro Anel da Fama do time. Na temporada.
Anel da Fama.
É só isso mesmo.
Né?
Anel da Fama é muito legal.
Eu acho que é anel de honra, né?
Anel de honra. Anel da Fama é mais legal.
Eu não sei, não. Discordo, Craig.
Já falei. Se o Cousins ganhar a Super Bowl, eu troco o anel com ele.
Eu lembro.
A gente sabe.
Ele me dá o anel de Super Bowl.
Não, não precisa ficar nos lembrando disso, tá gravado.
Por falar em Cousins, que os caras... Tô brincando, só ia falar que é Cousins, os nomes dos jogadores nossos que não tomaram a vacina do primeiro time hoje. É Cousins, Thielen, Harrison Smith, quem mais vocês têm?
É que não, a gente vai descobrir em setembro, porque a gente é só ver quem não viajou com o time.
E os caras nem viram os protocolos ainda, né? Vai ter uns que vai voltar mais.
A NFL divulgou hoje, então acho que eles vão ter uma conversa amanhã.
O Cousins também.
Ó, a gente sabe quem tomou vacina. Kendrick estava totalmente vacinado, Jefferson vacinado, Brian O'Neill vacinado. Acho que tem mais alguns também que já tomaram vacina. Acho que o Cook eu acho que tomou vacina também. Mas a gente vai descobrir mais pra quando começar a temporada, só ver quem não tá viajando com o time. Então quem tá separado.
E também, até lá nas entrevistas também a gente vai descobrindo, porque eu acho que essa pergunta vai ser feita pra todos os jogadores que aparecerem.
Mas eu acho que com os protocolos da NFL assim tão fortes. Até mesmo quem, sei lá, não acredita na vacina, não acha que funciona, é idiota. Mas eu acho que eles vão falar, pelo bem do time, pra facilitar a nossa vida, eu vou tomar a vacina, mesmo não acreditando, só pra NFL me liberar.
Ninguém
bota palma pro cara que tem essa mentalidade.
Eu acho que não vai ser bem assim, porque eu acho que o Cousins é mais família do que time. Ele falou que tinha comentado que não ia tomar porque ele se preocupava com a família. Não sei o que ele pensa, mas é um comentário dele, assim como do Smith e do Ty, que eles querem proteger a família e por isso não tomam vacina. Eu não sei qual o pensamento que eles têm, mas esse é o pensamento que eles estão tendo agora. Então eu acho que eles não pensariam no time. Vou tomar para ajudar o time. Eles vão priorizar a família. Mas vamos ver.
Eu espero que com os protocolos eles pensem em tomar pra não atrapalhar o time na temporada, porque vai atrapalhar.
Foi até engraçado eu vendo as notícias hoje, porque parecia o Pro-Erd, né? Em vez do policial, foi o médico no CT lá explicar pra eles como que funciona a vacina.
Imagino
eles todos sentadinhos lá, tendo que aprender como que funciona a vacina, qual bem a vacina para esse momento. Então, eu espero que essa reunião com o médico da NFL aí tenha mudado a opinião deles.
Dr. Alan Steele, só o cara que fez o protocolo de Covid do ano passado e desse também.
Eu duvido muito. Mas o time tá tentando que todo mundo se vacine porque eles não querem ter que enfrentar esses protocolos, querendo ou não, pode atrapalhar. o time.
Dá um bônus. Dá um bônus pros caras que eles assinam.
Se tiver todo mundo. Vai ser pior que nem pode, né? Só se a liga permite isso.
É. Tá doido? Você vai premiar, vagabundo.
Os times não podem ser forçados.
Bounty Gate, isso aí.
Incentivar jogadores a se vacinar. Tem que ser, teoricamente, uma escolha livre.
Bounty Gate, isso aí.
Vacina não, mas Gate. Eu concordo, eu acho. Eu sou extremamente a favor da liga, inclusive. Se quiser, às vezes, suspender o contrato, igual foi feito com quem não quis jogar no ano passado, deu a liberdade. Assim, você tem a liberdade, só que você não vai receber pra isso e você não vai jogar. Ponto final. A Liga também podia baixar um decreto desse nível e resolver isso rapidinho. Já ia saber quem ia pra temporada e quem não ia.
Isso é contra a primeira emenda dos Estados Unidos, que é a liberdade. Então você não pode forçar, proibir...
Mas você não tá forçando não, o cara vai descansar um pouquinho.
Vamos ficar 40 minutos falando de vacina, não? Vamos falar de Super Bowl, digo, da defesa dos Vikings, agora que com...
Vamos falar do verdadeiro tema deste MVP.
Por favor.
A hype.
O Henrique já falou e meio que já comentou em cima, e a gente, pra você aí que ouviu o último podcast, a gente passou aqui uns 40 minutos só falando do Daniel Hunter. Porque a situação do Hunter não era igual a do suposto rollout do Dalvin Cook no ano anterior. Porque era complicado, porque a gente meio que não. A gente depende do Daniel Hunter, cara. A perspectiva do time com ele é outra. Até por causa de todas as dúvidas que, tipo, a gente não tem um Edge 2 garantido. Então, porra, sem o Daniel Hunter, eu não sei como é que ia ser o nosso pass rush. O run block ainda ia ser muito bom, mas o pass rush, não sei. Então, cara, então é muito importante ter o Daniel Hunter de volta e que ele esteja no mesmo nível ou até melhor. Até brinquei que o Zimmer falou na entrevista que ele deu hoje, né? Ele falou que ficou feliz que o... de ver o Daniel Hunter de volta nos treinos, que ele deixou o front office cuidar disso, porque ele não sabia como é que estava o Daniel Hunter de saúde, ele foi pro treino e fez o teste físico, e ele falou assim, ele parecia fantástico. Eu nunca vi o Mike Zimmer usar esse tipo de adjetivo. É sempre bom. Muito bom.
Good player. Assim, quando tá... Pô, quando tá incrível, ele já falava very good.
Very good, very good.
Mas não passava disso. Fantástico, acho que é o nível de...
Fantástico é um... Eu acho que o Zimmer tá feliz.
Mike Zimmer quase ejaculou bem do Daniel Hunter.
Eu acho que o Mike Zimmer gosta do que ele tem na defesa. Ele tá tão hypado quanto a gente. O velho tá
gastar com 50 milhões na defesa e o cara não gostar.
Fica botando pro chão,
vamos gastar 50 milhões de dólares pra você chegar e não gostar da defesa que a gente
fechou. Fechou o Zimmer. É isso. A gente já falou bastante do Hunter e com ele a defesa é outra. Ele é o melhor jogador dessa defesa, junto com o Kendricks. E é bom ter ele de volta, e o Sheldon Richardson também é uma boa adição. Assim, não é um jogador, como ele mesmo falou, ele não vai ser titular. Mas é importante a gente ter caras bons na rotação dessa DL, porque a gente consegue rodar ali o Richardson com o Tonisson, com o Michael Pierce, e até com alinhando de Ed, com quem quer que seja que esteja ali do outro lado, o Uno, o Ederly. Rodar bastante essa linha para ter o pessoal mais descansado possível em campo e conseguir manter a pressão no quarterback adversário. Então é importante ter jogadores bons na rotação. Não só ter os quatro DLs titulares bons, mas ter reservas em um alto nível para você, quando você rodar os jogadores para descansar, você conseguir manter a pressão. Então o Sheldon Richardson é um reserva de luxo, cara. Reserva de luxo, tudo bem. Ele não é mais tão jovem, né? Mas eu acho que ele vem de uma boa temporada no Cleveland, jogou bem, então eu acho que é um jogador que vai agregar muito. Murilo, pode falar.
E com a chegada do Richardson também, fica uma disputa legal ali pra quem vai conseguir a vaga nos 53, né? Porque ali pode sair agora Armon Watts, Hercules Matafa ou James Lynch. Então, vai ser uma briga bem interessante pela vaga aí nessa defesa.
A gente tem
90 jogadores. A gente tem 90 jogadores no elenco. Então, eu até queria comentar depois aí, até semana que vem, os analistas aí, Henrique, Alisson e Felipe, mandarem quem vocês acham que vão ser os 53 escolhidos para a temporada. Só para eu postar, movimentar um pouco.
Só antes de eu passar pro Henrique aí, que tá com a mãozinha levantada.
Obrigado.
Eu acho que sabe um exercício maior para isso. Eu acho que a gente provavelmente vai dedicar um episódio para isso, pra montagem do elenco aqui.
A gente pode fazer isso, inclusive, daqui a umas 2-3 semanas, né? Vocês querem fazer mais perto da pré-temporada?
A gente não teve tempo. Vamos parar, analisar direitinho. E então, a gente vai fazer a montagem do time que a gente acha que vai ser o 53. Depois vamos analisar com calma ataque e defesa e até o temido Special Teams. O famigerado Special Teams dos Vikings.
E que sobrar, né? O que a gente vai poder usar lá? Tipo assim.
Henrique from Brazil.
Só duas coisas. Primeiro, me lembra que depois que eu recebi perguntas de Gustavo Sass.
Opa!
Também ilustre o Tavares, Guzinho, pediu pra fazer pergunta pra vocês, depois eu faço, quando a gente for mudar de assunto. Se for da profundidade na DL, que a fato tem a profundidade que a gente tem agora com o grupo de cornerback que a gente conseguiu. Porque se ano passado a gente tava fudido, tendo que apostar em calouro. A gente entrou esse ano tendo o Cam Dancer, Jeff Gladney. Aí todo o problema que o Jeff Gladney tá tendo, provavelmente não vai jogar pelos Vikings. Acho que o Kittle tá... Isso não foi cortado porque os Vikings estão esperando uma punição da NFL, que aí os Vikings podem tirar a parte garantida do contrato dele e só cortar ele sem perder nenhum dinheiro. Então acho que é por isso que ainda não saiu o corte dele. Mas agora a gente tá vendo o Dancer, ele pode acabar nem sendo titular. A gente pode acabar tendo uma secundária com o Bashar Breeland e o Patrick Peterson, de cornerbacks, jogando no outside. Eu espero que o Dancer jogue, né, porque afinal o cara que teve um bom ano de calouro, então acho que não ia fazer muito bem pra ele mesmo, tipo, a confiança dele, se o Zimmer tirasse ele de campo. Mackenzie Alexander jogando no slot, a gente sabe o que ele consegue fazer, né, jogou aqui várias vezes, conhece o sistema com a palma da mão dele. Um cara que antes de chegar o Breeland era uma aposta de alguns, inclusive, para ter vários snaps, que era o Harrison Handy. Talvez também jogue pouco esse ano, porque a gente tem agora 4, 5 cornerbacks que conseguem fazer a rotação. E aí nomes também que apareceram ano passado, como por exemplo do Chris Boyd, também podem acabar quase nem jogando. Então, se a gente tava olhando para um grupo que era muito fraco na posição de cornerback, a gente tá olhando para um grupo muito mais forte, que da noite pro dia praticamente virou uma unidade que pode acabar surpreendentemente sendo uma das principais da defesa. E da NFL no geral.
Sem contar rapidão dos Xavier Woods. Porque o Dantler é um jogador pra ficar de olho, porque desde as OTAs ele vem fazendo treinos separados. Ele tá com alguma lesão, eu não vi se foi notificado qual a lesão dele, mas ele tá com uma lesão e ele não tá treinando com o time.
Inclusive não treinou hoje.
O Hunter, o Matafa e o Chess Rutt.
Meu problema com o Dentro
eu já tenho. Separados porque eles estão com lesão.
Eu já até comentei, cara. O menino machuca demais, velho. Então isso aí é uma coisa que pode acabar atrapalhando a carreira dele.
Mike Hughes, 2.0.
Nossa, bate na madeira.
Eu acho que se ele tiver saudável e 100%, cara, ele pode ser o melhor cornerback desse time, cara, se ele seguir a evolução. Ele pode ser o cornerback 1 ali. Mas eu não sei, cara. Eu falei, esse menino aí, cara, tem que tomar um biotônico Fontoura, velho. Tá magrinho demais. Aí toma uma porrada ali do... Você viu o senhor Drummond falando, né? Os caras é grande. Então, toma uma porrada
não, mas
ali, velho.
Olha pelo lado bom. Nunca mais a gente vai precisar ver Chris Jones como cornerback dos Vikings.
Eu espero nunca mais ver Chris Jones na NFL.
Não, eu quero ver ele nos Packers. Eu quero ver nos Packers. Jogando titular, do lado do Jair Alexander. Carrega mais do Kevin King.
Pelo amor de Deus. Eu não vem aqui também querer zicar meu Packers, que ultimamente tem me dado tantas alegrias. Tá bom? Não irei admitir. Não irei admitir.
Quem tem mais tem 13, né?
Quem tem mais tem 13, pelo amor de Deus. O maior da NFL.
Mais tradicional.
Só uma coisinha rapidinha. Apenas dos 90 jogadores, apenas 55 jogadores dos Packers treinaram nos minicamps até agora. Só queria dizer isso. Não é só o Rodgers, não.
Bandada geral.
Mas assim, o melhor jogador deles foi treinar, né? É o Jordan Love.
Jordan Love tá lá.
Vai começar o Império do Amor em Green Bay, gente.
Jordan,
o mundo não está preparado para o Império do Amor.
Winston Churchill dizia que o otimista, ele busca no caos uma oportunidade. Esse é Jordan Love. Tá tudo desmoronando e ele tá ali, ó. Esse é meu momento.
Estou pronto para essa história na semana 1.
É isso. Esse é o cara, cara. Esse é o cara para comandar meu Packers. Vamos falar de coisa boa, né?
Falar de coisa boa, né?
Só eu poder também falar um pouquinho da defesa,
fica
né?
Fica à vontade, meu querido. Pinta-se em casa.
Cara, eu vou falar assim, eu falo com vocês que eu sempre sou o que reajo um pouco mais exacerbado aqui do time titular, né? Bicho, na hora que saiu a assinatura do Hunter, porque pra mim, de verdade, a hype viria era automático. E assim... Eu acredito que eu já falava, né? Que eu acreditava muito que os Vikings seriam um time que, com ele, é um time que garantidamente faz playoffs e possivelmente chega nos playoffs agora, ao meu ver, podendo brigar, inclusive, para jogar a primeira semaninha de playoffs em casa. Primeira, possivelmente, né? Porque, querendo ou não, os três campeões de divisão. Acredito que tem Aaron Rodgers.
Acho que a gente não pega Seed 1.
Sem Aaron Rodgers, a gente tem meio que uma obrigação com a divisão, né?
Eu já acho que o primeiro 20-0 da história é realidade.
Cara, não, rapidão, imagina se o primeiro 20-0 da história é do Minnesota Vikings.
Eu acho que seria a melhor...
O mundo da NFL e a loucura.
Melhor reparação histórica merecida da história.
Histórica da história, boa.
Assim, ou a gente, ou o Bills, mas mais a gente, porque a gente se fudeu mais.
Histórica da história.
É.
Pelo amor de Deus.
Mas de fato, eu tô literalmente assim, eu tô numa hype que há alguns bons anos, igual a gente, no ano passado, a gente policiou muito, né? O Alisson principalmente, mas a gente, todos nós... Nos policiamos muito por saber que possivelmente a temporada dependia do Daniel Hunter e dependia do Daniel Hunter. A gente viu o que era esse time sem pressão do quarterback adversário. A gente teve uma temporada com um baita ataque e a defesa simplesmente por não pressionar o quarterback não permitia que a gente ganhasse os jogos.
E mesmo se tivesse Daniel Hunter, a gente sabia que não era aquele ano para brigar de verdade. Eu não sei, como o Felipe citou, eu não sei quantas vezes eu falei, ó, segura hype, se vir playoff é lucro, o ano é 2021. Chegamos, agora eu sou obrigado a hypar, porque eu passei 2020 todo, desde antes de começar, desde dessa época da temporada ali, da pre-season, dos training camps, dos OTAs, eu tava falando, não é 2020, o ano é 2021. Esse time tá passando por uma leve reformulação, reestruturação defensiva. Os nossos corners titulares vão ser todos calouros ou em contrato de calouro. Aí tinha essa situação do Daniel Hunter, que a gente não sabia se jogava ou não jogava ainda. Aí, muita coisa eu falei, ó, esse time...
Teve o Cook.
Aí eu falei, e foi isso que eu falei, ó, esse time tá numa transição... Tá chegando mais calouros, a defesa tá se reformulando, foi embora todos os corners titulares. 2021, essa galera que tá chegando agora vai estar mais preparada, vai chegar mais gente. Talvez ali mais um reforço pra OL. Tudo aconteceu da forma que a gente esperava. Caso não, eu ia pro Spielman. Mas tudo aconteceu da forma esperada e então, cara, não existe outra saída... Da minha parte, pelo menos, que não hypar. Porque tudo aconteceu como eu previ. Dentre a minha enorme modéstia, claro.
O seu problema é a humildade.
A humildade, realmente... Humildade
é assim, atrapalha um pouquinho. Você é muito humilde.
Ele faz muita coisa bem. Uma coisa, ele é muito bom. Menos a humildade, que ele é ótimo.
É excelente, né? compartilhamos isso, eu e Kirk Cousins.
Não, rapidão, só um negócio que eu queria falar. Um negócio que eu tava pensando esses dias. Que dos 11 titulares no nosso ataque, 10 a gente draftou. O único que não veio no draft foi o Kirk Cousins. Da defesa, os caras que a gente não draftou, você pegar os reservas, a gente que pegou também praticamente. Então o Bar tá pra sair ano que vem, provavelmente. A gente draftou um linebacker que o Zimmer acredita como um projeto que pode ser titular, que é o Chase Stretch. A gente pode pegar um pouco em Ed 2. A gente vai e traz uns caras que o Zimmer sabe, que sabem o esquema, conseguem fazer alguma coisa, e drafta dois rookies também pra aprender. A gente traz três veteranos de defensive tackle. A gente pega o Twyman também pra aprender com esses caras. Então eu queria só realmente dar mais palmas ainda pro trabalho do nosso front office, que consegue ver onde a gente vai ter problema pra dar contrato daqui a alguns anos, e já começa a se mexer agora ou desde do ano passado pra tentar achar peça de draft que pode suprir a necessidade também no futuro, e assim ficar com o time mais barato. E eu pago muito pau pra esse front office dos Vikings. Não é surpresa pra ninguém que eu amo o Rick Spielman e o Rabisinski.
O senhor é um puxa-saco, Henrique.
Eu sou um puxa-saco do caralho.
O senhor é um puxa-saco. Agora puxando saco de gringo aí, né? Tá se enturmando aí. Eu estou vendo isso,
hein? Eu troquei ideia com o Mexico Azífero hoje.
Se você tá achando que vai ganhar aumento dessa forma, o senhor esteja enganado. Pra mim é... Troco pra uma escolha de segunda rodada facilmente.
E isso, chamou
ele. Fala pros caras, então. Cara, né? Dá mensagem pro cara.
Vai lá.
E os caras falaram que eu vou trocar com os coisas de segunda rodada.
Vai lá. Falar com os caras lá.
Mano, aqui, sem comentar assim, que eu não tô na hype, mas vocês viram que o ingresso pro Super Bowl tá R$6.990?
Eu vi, a gente tá fudido.
Eu já cheguei na CVC pra preparar um pacote.
Eu não sei se vocês olharam o layout da live.
Eu tava economizando a entrada aqui por conta da internet travar com vocês. Agora eu vou ter que entrar. Não vai ter jeito.
Você tem algum assunto na pauta agora? Eu posso trazer duas perguntas que tem aqui do chat?
Tem, mas... Não, então é que tá. Uma do chat é pergunta do Gustavo.
O Gustavo tá aqui no chat?
Não sei, tá?
E de onde você tava? Tá conversando privado aí com o Gustavo?
Ele mandou mensagem dele pra escrever o podcast.
Olha o olho que tudo vê. Parece tipo Sauron.
Posso dar aqui a pergunta do Gustavo?
Pode mandar.
Ele falou, acho que o pessoal tá muito na neura de quem vai ser o receiver 3. Dificilmente o 3...
Já emenda com a do chat, né?
Sim. É, que ele falou que é um tópico, né? Quem dificilmente usa 3 recebedor e bem. Tem o Irv que agarra bem passa, até o Cook. Então ele acha que talvez a gente esteja muito pensando em quem vai ser o recebedor 3, sendo que provavelmente os Vikings nem usem muito 3 recebedores no Snap.
O Vitor perguntou aqui, quem que vocês acham que vai ser o wide receiver 3 pra semana 1? Que não foi uma pergunta do Gustavo, né? Ele trouxe uma reflexão um aqui.
Essa reflexão filosófica. Tá.
Eu acho que é difícil. Tem que ver. O Vikings ainda tem uma graninha ali no banco. Então, Quem sabe não chega alguém ainda. A gente viu que o Westbrook lá tava sendo sondado, né? Vai fazer vários triple-double aí no Vikings. Essa é referência pra quem acompanha o Subsport lá.
Essa é referência pra poucos.
Não é pra poucos, não. NBA tá mais popular que a NFL aqui, tá? É bem mais popular.
Não sei porque a galera prefere ver Subsport, cara, eu entendo isso.
Então.
Tipo, a gente, mano, quer ver um negro jogando uma bola e outro rebatendo, não entendo.
E aí, cara, NFL é a mesma coisa, pô. E, cara, minha aposta, falei no último, foi no penúltimo, minha aposta vai com o Imirzão da Massa. Imirzão da Massa vai ser o nosso canivete suíço ali. Vai ser o wide receiver 3 barra trick plays barra...
Ele vai ser o nosso Taysom Hill, mas um cara bom.
Não, ele não vai passar a bola, provavelmente.
A gente não sabe. Vai que ele mete.
Mas eu falei aqui...
Faz uns passes pro Kirk Cousins.
Falei aqui que eu vi umas coisas boas no menino. Eu vi um playmaker, um potencial playmaker ali. E segundo alguns reportes que vêm dos camps aí, parece que tem gente lá em Minnesota vendo isso também. Busy Johnson, infelizmente, é fraquinho. Ted Beebe, a gente sabe. A gente gosta dele, mas ele é limitado.
A gente gosta dele pelo nome, né?
Se não chegar mais ninguém, minha aposta é no Emir Smith Marset para wide receiver 3, mas isso que o Gustavo falou faz todo sentido. A gente não precisa de um wide receiver 3 de ofício, assim. A gente tem dois excelentes recebedores, a gente tem dois tight ends que recebem bem a bola, tem o Cook que recebe passes,
tem um fullback que recebe bem a bola.
Então, cara, tem gente para receber a bola, entendeu? Não é uma preocupação. O terceiro wide receiver.
Pode pôr
essa galera toda pra rodar aí. Tipo, quem for melhor no tipo de jogada específica, você coloca em campo, entendeu? Não é uma preocupação. Murilo, pode falar. Pode complementar a sua contra-opinião aí.
Então, a gente tá com o coordenador de wide receiver novo, né? Lá em Minnesota. Eu acho que, por conservadorismo, talvez seja mantido o Busy Jones como um wide receiver 3. Esse ano, essa temporada, a gente vai ter as pré-temporadas de novo, né? Talvez isso mude. Mas a minha aposta também seria Emir Smith Marset. Mas eu queria só ressaltar que dois jogadores vêm sendo muito bem elogiados. Que é um draft Blake Proel e o Proel. O Henrique que fala do americano aqui, sabe? E o KJ Osborne vem sendo muito elogiado como wide receiver.
É interessante que o KJ Osborne praticamente não tentou tentar usar como retornador ele ali como wide receiver, cara, eu nem lembro direito, deve ter sido um
pouco. Ele nem entrou em campo, acho que
se entrou,
foi mesmo. Ele não entrou.
Foi. Fora os dois principais, quem foram utilizados foram o Busy Johnson, Chad Beebe e Tajai Sharpe.
Então por isso que eu nem hypo muito.
Tajai foi usado só no primeiro jogo também, né?
Não, foi usado
depois do jogo. Que Murray Jogos ele nem era chamado pro jogo.
Não, eu acho engraçado que vira e mexe eles colocavam o Tajai Sharpe numa situação de terceira descida pra jogar uma bola longa vertical nele. Não entendi.
É, eu lembro contra os Packers que usaram eles, que numa quarta pra um pra receber uma gol. Então, e ele quase recebeu a gol, mas...
É aquele pensamento de tentar surpreender, né? Dar a bola no cara que não vai puxar a marcação, né? Mas... É. Enfim, o cara tem
que... É o cara que vai ter um contra um sempre.
É, o cara tem que jogar bola também, né? Tem esse detalhe, pequenino detalhe aí, né?
É um breve detalhe que algum jogo é importante.
A outra pergunta, cara, que tinha é... Essa aqui é maravilhosa, essa aqui é aquela que a gente gosta de responder, né? É previsto, a pergunta aqui do Void Psycho, é previsto uma season muito melhor do queridíssimo Cousins? Porra!
Se melhorar, meu amigo, ele não precisa melhorar não, se ele mantiver a sequência que ele vinha tendo... Já é MVP da temporada, irmão.
Quem é este homem? O que fizeram com o Felipe Drummond?
Peraí, velho.
Então, agora... Não, vou esperar o Felipe pôr o fone. Eu vou esperar que ele está fazendo alguma coisa.
Vergonha. O que eu falei.
Tá com vergonha. Põe o fone aí, Felipe. Todo mundo sabe, né, que tem uma take que é minha, aliás, do Kirk Cousins Dark Horse, MVP aí, né, que os gringos agora estão roubando.
Assim, não, hein? Não é tão dark assim, não.
Dark Horse é um termo. O Henrique que fala americano, como disse o Murilo aí. Pode falar. Dark Horse seria o azarão. Seria o azarão. Azarão pro MVP.
Cara, que ninguém espera e chega do nada.
Exatamente. Vamos produzir algo nesse nível aí. Seja um vídeo lá pro canal, algo do tipo aí dessa take aí do Kirk Cousins azarão para o MVP vai ser produzido. Inclusive, eu dei uma pausa lá no Twitter, né? Mas quando eu soltei essa take aí, fui ridicularizado. Mas tudo bem. A gente guarda, a gente tira print, entendeu? Guarda futuro. Se acontecer, a gente joga na cara. Se não acontecer, a gente fica quieto, finge que nunca aconteceu. É isso. Mas eu não acho que falar que Kirk Cousins vem ali, corre por fora ali nessa disputa é nenhum absurdo. Minha opinião. Acho que quem assiste realmente acompanha não vai achar isso um absurdo. Obviamente a gente precisa de ter alguma melhora significativa na linha ofensiva. Tá? Mas só de mais entrosamento com esse ataque, um segundo ano do Jefferson, o Conklin e o Smith Jr. sendo mais usados, que é o que parece que vai acontecer. Só isso já é indício para achar que o Kirk Cousins vai ter a melhor temporada até agora. E a melhor temporada até agora, para mim, é muito animador, cara. Que ele vem de uma temporada muito boa.
Ele vem da melhor temporada da carreira, né?
Não, então. Melhor temporada de alguns caras aí não é boa, né? Então é bom falar que foi uma temporada muito boa. Então, ele pode
falar. Vale falar que o Tyler mesmo deu entrevista que o playbook é novo. Não é o mesmo playbook do Gary Kubiak. É o playbook do Clint Kubiak. Então vai ser um sistema de jogo diferente. Vamos ver se vai ser um sistema de jogo mais jovem. Talvez aí a gente veja mais passe do Kirk Cousins.
Isso é o negócio que eu ia falar também, porque com ter um jogo a mais, eles acho que vão diminuir um pouquinho a carga do Dalvin Cook pra ele não se machucar e chegar mais cansado caso a gente chegue nos playoffs.
Mas tem que diminuir a carga do Dalvin Cook.
Sim.
O Dalvin Cook tem que ser usado de forma mais inteligente. Ele tem que ter um número maior de jardas por carregada e menos carregadas.
Não dá pra ele ter 25 carregadas por jogo.
Se o jogo de passe tiver muito bom como a gente espera, é isso que vai acontecer. Se a OL tiver melhor como a gente também espera, é isso que vai acontecer. Então, naturalmente...
É mesmo porque, se a gente for pensar, mal te cortar, é que se o OL melhorar, a gente conseguir passar mais a bola, vai abrir mais espaço no box pra correr. Então ele vai sofrer menos contato durante o jogo. Então, acho que isso também vai ajudar ele a não se machucar.
Exatamente. Quantas vezes a gente não viu uma jogada em que o OL perde o bloqueio e o Dalvin Cook consegue transformar uma jogada que seria um tackle for loss em 5, 6 jardas, ou transformar uma jogada mal bloqueada que seria de 2 jardas em 10, 15 jardas. Ele é muito talentoso.
Qualquer jogo contra os Bears, talvez.
O cara, no qualquer jogo contra os Bears, não dá pra falar que, que na maioria dos jogos contra os Bears ele é anulado e também com razão.
Não, né? Então, só ver o que acontece com a nossa OL, né?
Ah,
porque, mano, o Joaquin Hicks engole nosso meio de OL todo santo jogo.
Mas agora a gente vai ter que se
agora
preocupar.
Agora eu quero ver ele passar pro White Davis, falou, meu patrão.
Falou de OL aí. White Davis aí, o Zimmer deu uma entrevista na rádio da K-Fan, lá de Minnesota, falando que o White Davis precisa perder 2 quilos pra disputar mais diretamente pela titularidade. Eu acho difícil que ele não seja titular na primeira semana. Essa pré-temporada aí vai ser...
Como é? 2 quilos?
Um espirro dele. Um espirro dele deve perder 2 quilos. Subiu uma escada ali, ó, torceu a camisa, já foi 2 quilos.
Mano, depois do almoço ele perde 2 quilos.
Cortou o
cheeseburger
no banheiro.
Ele ganha 4, mas perde 2.
Semana passada tava um calor lá, que um monte de gente postando, tava um calor lá em Minnesota. Como que ele não perdeu 2 quilos nas outras vezes?
Eu não sei se tava um calor, né?
Vivo,
eu não sei se tava um calor, né? Que faz sol, os caras já, olha, sol!
É que o calor em Minnesota deve ser, sei lá, tipo, 22 graus Celsius.
Então. Sei lá, né? Mas pessoal é que assim, de, pessoal da Flórida
o Anthony Barr falou que tava calor. O Anthony Barr é da Califórnia. O cara é da Califórnia, tá em Minnesota, fala que tá quente, é porque tava quente.
O cara é da Califórnia, mas tá em Minnesota há quantos anos?
Mas não é assim, né, pô, o cara... Ele deve ter ficado, sei lá, uns 7 anos em Minnesota falando, gente, que frio desgraçado. Quando ele tá de regata em Minnesota.
Então, mas era isso que eu queria falar sobre Kirk Cousins, Touchdown by the
Dozens. Ô, querido Alisson, enquanto vocês estavam falando sobre ele, então... Estão pagando R$51 para Kirk Cousins MVP. Por real apostado.
Eu não vou falar que botei dinheiro aí para não zicar, mas talvez tenha botado, talvez não. Vou deixar isso aí no ar.
Dalvin Cook paga 67 mangos.
Mas... Ah, o running back não vai ser.
É muito difícil.
Temporada de 2 mil jardas?
Ele teria que... Não, tem que fazer mais. Ainda mais com um jogo a mais.
É, cara, pensa, o Derrick Henry no MVP ano passado, ele correu 2 mil jardas. Ele quase quebrou o recorde.
Entendeu?
Nem mal teve voto. Ele
teria que ter 2 mil jardas e mais uma caralhada de jarda recebida, tá ligado?
É, então mesmo porque a partir do momento em que tem um jogo a mais, a galera vai esperar, tipo, só um Derrick Henry quebrar maiores, o recorde de jardas.
A projeção é maior, né?
Sim, então só, o Henry vai... Vamos supor, ele cabe com 2.150 jardas. Vamos falar, também teve um jogo a mais. 2.17 vai ficar mais fácil. É. Então, acho que isso vai pesar pra dar ainda menos votos pra jogo.
Tem que ser 3 mil jardas.
É.
2 mil corridas
o e meu...
recebidas.
É, aí é difícil, aí que você quebra o recorde de jardas.
Não, aí tá doido. Jardas. Não, aí tá maluco. Mas aí é coisa demais.
3 mil jardas totais e, sei lá, 21 TDs.
Aí o cara não merece, o cara não merece, não é o MVP, não é? Merece o Super Bowl direto, se ele fizer 3 mil jardas de stream.
Não, você nem disputa o
playoff. Pega, você...
Você nem...
É, os caras já vai.
Pro Super Bowl, fala assim, não, foda-se.
O mundo vai querer vai. Ver esse cara no Super Bowl. Só.
É, mas também a gente vai lembrar que São Marrom só passa pra 6 mil jardas, né? Então...
É, a média dele com em jogo temporada é bizarra. Nossa, é mesmo, velho. Agora o recorde do Manning recorde. Cai. É verdade.
Porra, cai fácil.
É 5.400 e quanto?
Acho que cai no máximo até ano que vem.
Vai cair, mas não vai ser o Mahomes que vai bater.
É 5.477, é isso?
Kelly Mond não pisa num campo.
Gente. Mais 55 touchdowns.
Kelly Mond não pisa num campo. Aliás, na verdade, eu... Se o time quisesse usar o Kelly Mond em jogadas específicas, usar ele de Tyson Hill ali, ó, pra correr com a bola, não ia achar ruim, não. Se bem que
o... Fazer mais ou menos o que o Ravens fez com o Lamar Jackson no começo. Obviamente, não, ele não corre como o Lamar Jackson, mas dá pra imaginar ele sendo usado parecido.
Se bem que o Kirk tá cada vez mais atlético, né? E é como vinho.
Ah, você viu os lances? Tem os lances dele correndo nos treinos, velho? O homem tá veloz.
Em 2019 parecia um bonecão de posto correndo. Agora você vê que tem ginga, vai fazer até uns grid bom aí, vocês vão ver.
E, cara, ano passado teve várias jogadas em que ele mandava os defensores lá pra casa do Jeová.
Falando, o homem tá comendo whey protein ali. O menino tá forte.
É aprender com o Frank Tarkin, então, gente.
Bem que o Frank Tarkton, por mais que ele era bom em escapar, o Frank Tarkton sempre foi, né? Sempre foi miudinho, sempre foi mais esguio, né? O Tarkton era mais esguio. Agora o Cousins tá cada ano numa forma atlética melhor, pô.
É.
Já esse ano aí ele vai correr pra umas 600 jardas. Vai brigar ali com o Lamar Jackson ali no...
Vai quebrar o recorde do Lamar Jackson já das corridas.
Lamar Jackson, que é um jogador que eu gosto muito, tá? Segundo melhor quarterback que veste roxo e usa a camisa 8 na NFL.
Verdade. Maluco, vocês viram, né? A treta que eu arrumei no Twitter por causa de zoar o Lamar Jackson, velho. Puta que pariu.
Você zoou o Lamar Jackson?
Não, zoei, tipo assim, brinquei, porque igual eu brinco com meus amigos torcedores. É que. Não, porque você viu as jardas corridas dos times nas últimas, acho que 4 temporadas?
Uhum.
3 ou 4 temporadas. Desde a estreia dele, os Ravens lideram a liga em jardas corridas e, tipo assim, por mais de 1.000 do segundo lugar. Aí eu peguei e peguei em inglês mesmo e falei assim, isso que dá ter dois running backs em campo toda jogada. Puta que pariu.
Puta, acho que eu lembro de ver esse tweet seu. Se
maluco, esse trem me deu, tipo assim, mais de 100 comentários. Tem um mês por aí.
Acho que tinha sido recente, por isso que eu não lembrava.
Maluco, os americanos aprenderam a falar português pra me xingar. Sério.
Mas aí, quando
se você achar esse tweet aí, vocês vão ver.
Quando você precisar, você chama o Henrique, que ele resolve os americanos.
Não, eu falei, velho, foi só uma piada, porque, tipo assim, eu curto pra caramba o jogo, e curto mesmo o jogo do cara, e, além disso, gosto do Ravens por causa da cor roxa, lá, do lado de lá, sacou? Aí os caras, não, mas é porque aqui a galera fica doida mesmo, porque a gente já escutou falar muito isso, eu não, velho, relaxa aí, sossega-se.
Não, eu gosto do jogo do Lamar Jackson, mas tem um problema que quando tá dando certo é bom de ver, entendeu?
Uhum.
Mas quando...
E a liga já aprendeu a fechar um bocado, né, também, o problema.
Aí quando ele não consegue nem correr e nem passar, que fica um negócio meio...
Maluco.
Meio complicado.
Se esse menino aprender a lançar mesmo, se ele aprender a plantar o pé e ter a calma de fazer o lançamento, velho, meu pai do céu.
Ele não é mau passador, tá? O Jackson é um bom
não,
passador.
O resto do time não ajuda,
ele,
né?
Ele é melhor assim, passador que o Kaepernick. Ele é melhor passador que o Kaepernick.
Ele... Mas... Também não é muito difícil, né? Polêmica! Ele é bom passador. Não é um passador excelente ainda, mas ele é bom passador. Ele passa bem fora da base, ele passa bem o movimento. O Lamar... Esse negócio que o Lamar Jackson... Não é preciso, não é verdade, cara. Não é verdade. Ele tem que melhorar ainda. Mas ele é um quarterback preciso. Só que quando precisa, quando o time
ele
do
passando,
Ravens...
Ele passando, ele está à frente de quem e atrás de quem, querido Alisson?
Frente de
tipo
quem?
Assim, numa lista. Ele passando, esquece ele correndo. Ele passando, esquece o prono completo. Só é passando a bola.
Caramba.
Quem?
Lamar.
Pra mim, mesmo nível de um cara que a galera hypa pra caramba. E eu não acho que é. Atualmente não é tudo isso. Que é o nosso queridíssimo quarterback do Cleveland Browns.
Aaron Rodgers.
Ah, eu achei que você ia falar o Tannehill.
Aaron Rodgers é
sacanagem. O Tannehill passa bem a bola.
O Tannehill ainda é melhor
pra mim. O Tannehill é melhor passador que ele e ele vem depois. Isso que eu ia falar.
Isso,
o Tanner eu ficaria na frente dele, passando.
Quase no nível Kirk Cousins passando a bola.
Ah, não é isso.
São bem parecidos de quarterback.
Mas não é isso tudo, não.
É, eu acho que ele não
ele tá tendo uma. Ele bastante. Tá tendo proteção e jogo corrido demais pra.
Sim, né, então. A gente assim... tem a comparação do Tanner com o L e Cousins sem o L.
É, não, tá
com o Cousins. Se tiver uma L, ele vai.
Não, pra mim
é muito mais vida.
Um andarzinho abaixo nesse quesito.
Porque... É, eu também.
Porque no quesito. É, precisão, Cousins está entre os top, né? Passando a bola, não tenho que falar do menino Kirk, não. Quando ele tem oportunidade para o fazer, né? Ele faz bem. Mas o Lamar Jackson é muito novo, mano. Tem espaço para evolução. Tem espaço para evolução. Vai ter outro.
Demais.
Vai ter outro coordenador ofensivo agora, quem sabe, né? Quem sabe não é esse momento. Ele sofreu quando o time abandonou completamente o jogo corrido e fala, dá a bola na mão dele aí se vira. Mas também não é assim, né? Aí o pessoal gosta de exagerar nessas situações. É que o quarterback tem que ser Superman, né? É o que a gente fala, tem pra falar em relação ao Kirk Cousins. O quarterback tem que ser o Superman. Mas agora ele vai ter bons recebedores... É, tem que ver como é que vai estar o L aí, se o Stanley vai voltar bem. Eu acho que não vai ter outro coordenador ofensivo. Também tá acabando as desculpas. Mas eu acredito no menino Lamar. O menino é bom.
Todos acreditamos. Acho que não tá mais em questão a qualidade do Lamar. Acho que a única discussão talvez seja essa
a discussão
de passando a bola, de precisão, na verdade.
A discussão, na verdade, é se ele chegou no teto ou se ele vai... posso estar viajando, mas eu viajei então? O Greg Roman não foi trocado? É que eu vi tanto torcedor dos Ravens chorando. do Greg Roman, que eu, na minha cabeça, eu achei que eles tinham trocado de treinador ofensivo depois de tanto reclamarem. Não, pior que não. O César me corrigiu aqui, parece que ainda é ele. Enfim, não trocou de coordenador ofensivo. Então, é... Boa sorte aí, Lau.
Vai com Deus.
É, mas ele não é ruim passando a bola, não. Tem outros aí muito pior.
Não, tem, tem. Mas eu falo assim, pra... eu não tenho certeza se eu for listar se o Lamar entraria num top 10 ou só num top 15, sacou?
Até hoje o pessoal ainda bota fé em Ken Newton, gente.
Uhum.
Ken Newton que... Desculpa, gente. Ken Newton é ruim passando a bola. É ruim.
Acabou,
e,
né?
E ele nunca foi... Ele nunca foi muito bom.
Ele era forte.
Ele nunca foi muito bom como passador. Ele foi no máximo...
Não, ele não era muito bom, mas ele conseguia passar bem a bola.
E depois, cara, das lesões...
Ele conseguia colocar bem a bola. Ele conseguia colocar bem a bola. Ele machucou em 2017, eu acho. Foi 7 ou 18 a primeira mais forte dele. Acho que foi 18, né?
Mas Ken Newton...
Acho que foi 18, que 17 eu lembro dele jogando contra o final do ano.
Esse aí não dá mais, não.
Não, vocês viram o vídeo do treino dos Patriots? Que é o Newton e o Beckham passando?
A gente gosta...
É assim, o Newton passava forte e errava, mas ele lançava fraco e acertava. Ou seja, um ia ser só passe incompleto, outro só passe interceptado.
A gente fala que não adianta você ficar, né, tirando reação por causa de treino, mas negócio feio, hein, velho? O Kenilton passando a bola, tá feio, a mecânica dele tá feia, velho. Tá um negócio triste.
Vocês acham que ele começa... a temporada?
Eu acho que...
Eu acho que sim,
espero que não.
Eu acho que começa.
Eu vou te falar que vendo aquele vídeo lá, velho, pelo amor de Deus.
É que o Mac Jones também não foi também empolgante demais, né? Que ele lançava as bolas ia meio quilômetro por hora.
Mas assim, eu acho que já tá dando brecha de que o Mac Jones joga, sei lá, meia temporada possivelmente, sim, esse primeiro ano dele.
Não, acho que o Newton vai estar só.
Mac Jones passa a bola antes. Devagar, né? Meio quilômetro por hora? Ted Bridgewater?
Naquele vídeo ele tá lançando devagar pra caralho. Também era um treino.
Tem uma galera na torcida.
No primeiro jogo já vai sair.
Tem uma galera na torcida que fica bravo quando eu falo mal do Ted. Por algum motivo.
Não pode, né? Eu gosto muito do menino Ted. Gosto muito dele.
Ele parece ser muito gente boa.
Parece um cara muito legal.
Não é isso não. Antes da lesão dele, ele tava na crescente. A gente não pode falar que ele não seria bom também.
É que uma galera gosta dele pelo que ele poderia ter sido, não pelo que ele
é. Sim, é meio que uma lamentação, mano. É tipo assim, desculpa, nem é uma comparação, mas pra quem gosta de basquete é ter visto o Derrick Rose na temporada de MVP e depois da lesão. Teve um talento que desapareceu por conta de uma lesão gravíssima. No caso do Rose, ele tem um jogo ou outro ainda que ele consegue demonstrar, saca? O Ted Bridgewater, ele virou um backup, mano, sacou? Infelizmente, hoje ele é nível backup, não nível pra você pensar em levar uma temporada como parece que os Broncos estão querendo fazer.
É um cara...
Ah, não, ele é a reserva do Drew Lock.
É um cara que vai entrar.
Não, que
de
logo também seja lá muita coisa.
É um cara que vai entrar, você consegue ganhar jogos com ele. Se tudo correr bem. Mas é um cara limitado, velho.
Assim, hoje eu prefiro ter ele no meu backup do que ter o Foles. E assim, posso falar até da época. Na época eu já elogiava o Eagles também. De ter um reserva que poderia jogar. Mas eu acho que o nível do Ted Bridgewater hoje é mais nível do que o Nick Foles antes de entrar naquele time.
O Nick Foles gastou tudo o que tinha, tá?
Nossa, gastou não. Toda... Eu queria ter aquilo uma vez na vida. Ué.
Gastou tudo o que tinha.
Na hora certa, o cara entregar tudo que ele pode na hora certa.
Não, falei, eu tava até falando isso com algum amigo meu. Eu não lembro o que eu tava falando isso. Acho que o Spafford foi no grupo dos Vikings. Que o Foles, ele jogou muito mal quando ele assumiu, depois dos anos antes. Muito mal. Acho que umas três vezes os Eagles quase perderam, e se eles perdessem, eles iam perder a Seed 1 pros Vikings.
E ele teve, se eu não me engano, dois jogos e meio. Eu acho que ele teve dois jogos e meio de temporada regular só. Porque ele entra, depois tem dois jogos. Foi 13ª semana.
Então ele teve mais.
Então são três jogos e meio.
Quatro jogos. Décima terceira.
Não, conta meio o que ele entrou.
Então, aí 14, semana, 15, semana é 13.
16, 17. Ah, não, é verdade, é 4. Tá certo.
Vamos, que já estamos fugindo demais do assunto.
Então foda-se.
Não, você pode continuar depois com o Henrique fazer o Henrique Alfa, ele fazer o encerramento do podcast.
Tá bom.
Eu quero te escutar, então, viu, meu querido Henrique.
Então, então a gente faz. Se você quer ouvir o final dessa história e outras coisas que a gente fala depois que acabar a gravação, vem o Vinés na roxinha.
É isso. Aliás, bem lembrado, tá? Eu queria agradecer os últimos seguidores aqui agora, porque a gente passou dos 50 agora. E poucas lives aqui, uma grande marca dos 52 seguidores a gente chegou agora. Então, ó, quem começou a seguir a gente hoje, o Caiola Marca, o Adax21, eu acho os nomes da Twitch muito bom, né? Era que nem o Druma, né? O Teroô, o R. Rafael M6, o M. Vitor AZ1, tá vendo? Só nome top.
É,
só
é muito bom, cara.
Thiago Teixeira é meio decepcionante depois desses nomes maravilhosos. Desculpa, Thiago, eu sei que você ainda tá aí no chat, mas infelizmente Thiago Teixeira foi o nome mais simples aqui. Pode seguir.
Então tá certo, né? Então vamos fazer esse drama pro Henrique falar só depois que a gente encerrar a transmissão, que é pra vocês virem nos acompanhar ao vivo mesmo.
Essa é a gravação, mas, pra quem tá vendo nós na live, fica aí que vai ter continuação de histórias.
Fica aí que vai ter Ted Bridgewater, ó.
Vai ter Ted. Tá no Ted dos Vikings.
Então... Queria agradecer, né? Fazer o encerramento aqui do nosso querido. Tá aqui do meu lado. Tá aqui. Mas tá assistindo o basquete ali, ó. O como é que é, Henrique? Subesporte?
Subesporte. Não, rapidão.
Chorou todo aqui pra mim, velho.
Os Eagles. Os Eagles não. O Adelf é contra um time de Atlanta. Tá tendo uma. Tá engasgando pior que os Falcons engasgaram no Super Bowl. O cara tá com mais de 20 pontos de vantagem e tão perdendo agora.
Exatamente.
Do cara.
Parece nós em final de conferência. Não, não vamos falar isso, né? Mas então tá certo. Ô, Alisson, só um adendo. Você não me chamou a atenção. Eu esqueci de falar que o nosso podcast faz parte do site Fambonanet. Você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast. É Deezer, iTunes, Spotify, é só dar o play, colocar o fone no ouvido e nos escutar aí, ó. Pô, você tem que me chamar a atenção um pouco antes, caramba.
Tá bom, o importante é que tá dando aí a
importante é falar.
É isso, nos avalie lá e siga a gente no agregador que você gosta de ouvir, o seu podcast. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube, o Skol Vikings Brasil, e nosso canal da Twitch, que é o twitch.tv/Skol Vikings Brasil, que é onde a gente tá fazendo as lives agora. Lá no YouTube, às vezes a gente faz live lá também. Depois que sair aqui na Twitch, vai parar lá o vídeo completo, se você quiser ver essas belas caras aqui, desses meninos que usam Johnson e Baby, como Henrique e Murilo, e também eu e o Felipe, e já fomos mais castigados pelo tempo.
Estrada de terra.
A gente já sujou.
As pessoas chamam de velhos hoje em dia.
Falando assim, você parece ser muito mais velho que eu.
Eu sou aquela pessoa que pode chamar vocês de velho.
Tá, você é o quê? 9-4?
Venha nos assistir ao vivo.
Segue a gente também no Twitter para ficar atualizado aí das informações. Com o Vikings Brasil.
Nada passa por Murilo ou Insider. Nada. Nenhuma notícia que envolve o Minnesota Vikings deixa de ser noticiada no Skol Vikings Brasil.
Maior... Ele consegue saber se a mãe do Sheldon Richardson foi vacinada ou não no Covid.
Exatamente.
Ele consegue esse nível de informação.
Maior portal de notícias e informações e conteúdo, né? Porque nós também somos... O podcast faz parte do portal Skol Vikings Brasil. o MVP e todos nós como colaboradores. É o portal do Vikings no Brasil, América Latina, quiçá!
Também lembrando que é o maior portal dos Vikings fora dos Estados Unidos.
Isso.
A gente foi eleito o maior portal dos Vikings fora dos Estados Unidos. Olha como a gente é grande.
Melhor, né? Não maior.
Né, porra. Skol Vikings é grande, uhul.
É isso, e a gente tá exportando. A gente tá exportando agora. É
porque eu não posso falar mais que time grande não cai. Esse cara.
Ai, ai.
É você não pode nem falar que time grande cai, mas sobe depois.
Ah, não, mas isso aí eu tô de boa, filho. Continuando a existir é o foco.